bom estar vendo todos vocês. Adeus, Lucas. Como a Beth, ver todos os irmãos. Todos aqueles aqui. Um tempo atrás nós viemos com os jovens aqui, né? Foi um mover assim glorioso, né? Sobre a vida deles. Glória a Deus por ver todos aqui. A gente vê a face dos irmãos. Continuam perseverando. Isso é bom porque, como o Eric falou, né, como a nossa carreira da fé, ela terá um fim glorioso, né? E esse que o Eric falou, que todos correm, mas um só vai levar o prêmio, esse um é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai levar o prêmio. Porque não tem maior alegria do Senhor. Inclusive ele falava assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele que vai levar o prêmio, ele que vai levar a honra, ele que vai levar a glória, ele que vai receber a coroa. A medalha vai ser dada a ele.
Aleluia.
Porque nós vamos simplesmente chegar naquele dia, se houver alguma coroa, como a palavra de Deus diz, existem várias coroas que foram dadas àqueles que foram fiéis, mas a gente vai pegar aquela coroa e colocar nele. Não tem nada de glória para nós, não tem nada de honra para nós, é a Ele e somente a Ele, Jesus Cristo. Ali em Umuarama até foi uma bênção para os irmãos, como os irmãos falaram, né? O Sandro ali trouxe uma palavra assim acerca do nosso desenvolvimento, da nossa carreira da fé, dos estágios da vida cristã, ali como filhos, e depois como jovens, e depois como manceia, pais. E também, pela graça do Senhor, nós podemos ali compartilhar sobre o fim, irmãos. Né? O Sandro mesmo colocou ali que falta só um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Tudo que o Senhor prometeu, irmãos, Ele cumpriu. Foi falado pelos profetas no Antigo Testamento. E Ele cumpriu cabalmente a sua vinda. O Evangelho foi plenamente consumado. Ele veio, nasceu como um menininho. Essa época aqui as pessoas falam do menininho Jesus, né? Nós vemos ele perfeito, não é mais um menininho. O menino ali foi dado, nasceu, um filho se nos deu, mas ele cresceu, ele avançou, né? E completou a carreira. Esse é o verdadeiro e perfeito homem que completou a carreira, foi fiel em tudo, não errou em nada, não houve pecado nenhum no Senhor Jesus Cristo. Então, essa época aí do ano, todo mundo fala do menino Jesus, né? E graças a Deus, irmãos, que o Senhor abriu os nossos olhos e nos revelou um Jesus Cristo perfeito, um Deus glorioso que abriu mão da sua glória e cumpriu toda a vontade do Pai. Ele nasceu, mas ele não ficou lá naquela manjedoura, nem sei falar direito. A gente acaba não falando muito, né, de Natal. A gente não comemora Natal porque Cristo é tudo para nós. Isso aqui é, às vezes, a tradição do homem que é introduzido para nós, e é muito pequeno, irmãos. O mais glorioso é a vida do Senhor Jesus Cristo. Então ele nasceu, daí depois ele andou sobre a terra fazendo bem, andou 33 anos fazendo bem. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre essa carreira do Senhor. E daí, lá no 1 Coríntios 15, ele fala que ele morreu pelos nossos pecados. Nós éramos para morrer ali, mas ele morreu pelos nossos pecados. E também fala que ele foi sepultado e depois ele ressuscitou. É o único. Você vê que a gente não vê nada aqui de cruz, nada, porque ele ressuscitou. Ele não está mais morto. Outras religiões, os seus deuses com D minúsculo, estão todos mortos. Vocês sabiam que Buda, vocês já ouviram falar de Buda? Já ouviram, né? Buda, as cinzas dele estão espalhadas nos templos chineses por aí, porque ele morreu um deus com D minúsculo, que inclusive, irmãos, pela história, Buda, sabe como é que ele morreu? Morreu até de, até é vergonhoso falar, mas ele morreu de diarreia. Você vê um deus que é idolatrado por muitos e milhões de pessoas, mas ele morreu e as suas cinzas estão espalhadas ao redor do mundo. E nosso Jesus Cristo não. Ele ressuscitou. Ressuscitou. É um Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Ele ressuscitou. E mais do que isso, ele foi visto por todos os homens que estavam lá. E depois ele foi ascendido aos céus. E está assentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Todas as nossas tribulações, as nossas batalhas, elas não estão esquecidas diante de Deus. Ele tem intercedido por nós, Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso bom pastor. Na reunião, naquela vez passada, eu me lembro que o Paulinho falou acerca do cuidado do pastor com as suas ovelhas. Ele cuida de todos nós. Não tem ovelhinha aqui que esteja, nós todos ovelhas, irmãos, todos nós ovelhas, não tem uma ovelhinha que não esteja no cuidado do bom pastor, esse Deus vivo e verdadeiro. Amém. Aleluia. E nesse andar, irmãos, nesse andar, é um tempo do fim, é um tempo difícil, é um tempo trabalhoso, mas olha como é glorioso, porque o pecado a gente vê se estendendo cada vez mais sobre a terra, coisas terríveis. Todos os irmãos aqui sabem, porque lá em Curitiba também é assim, nos outros países são assim também. O pecado tem se alastrado sobre a terra. Dias terríveis, dias trabalhosos, dias difíceis. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! A gente nunca vai ser deixado. O pecado ele está abundando sobre a terra. Mas Cristo vai ser revelado mais e mais através dessa terrível vida que nós temos vivido. Aleluia, é bom saber isso, irmãos, porque anima nossa fé, a gente tem esperança. Meu Deus, às vezes a gente conversa com, até com casais jovens. Os casais às vezes não querem nem mais ter filho. Graças a Deus ali a família, eu não conheço vocês, Milena e o seu marido, né? Israel, 4 filhinhos, que bênção ver filhos que vão ser criados para o Senhor, para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, já desde criancinha, ensina. Olha lá o Lucas agora com a Heloísa, a Miriam, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E o Juvenal falou uma vez assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aí ele deu um adendo, né, numa parte B do versículo, e garanta que você, pai, está nesse caminho. É sério, irmãos. A gente, não adianta a gente só ensinar. Esse não faz parte do versículo, tá, irmãos? Essa segunda parte ali. Mas é de impactar o nosso coração. Não adianta só nos ensinarmos os nossos filhos no caminho, pegar, sentar com eles, ler a Bíblia. Mas garanta, eu, primeiramente, que estou falando aqui, e todos nós aqui, garanta que você esteja nesse caminho. Esteja nesse caminhar, né? Porque são dias terríveis, dias trabalhosos. E ali em Colossenses, irmãos, Colossenses 1, nós devemos, irmãos, andar, né, dignamente. Colossenses 1:10, ele fala: Essa foi a carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. E até no 9 ali a gente pode ler, ele fala assim: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos essa palavra, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que eles oraram? Para que eles possam andar dignamente diante do Senhor. Para que possam andar dignamente diante do Senhor. Essa caminhada, irmãos, esse andar dignamente, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. Irmãos, sabe como agradar a Deus? Cristo em nós. Aí ele olha assim: esse é meu filho que está na vida do irmão, da irmã. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Quando a gente está cheio de Cristo, cheio da presença dele, o Senhor tem prazer em nós. Essa é uma das formas que nós temos que andar, irmãos. Frutificando. Necessário frutificarmos. Agradando em tudo, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo, né? Como eu falei lá em Umarama, o irmão Sandro falou acerca do nosso crescimento, né? Deus nos chama de filhinhos e de repente nos passa a ser jovens. Lá em 1 João fala isso, e depois nos leva a ser pais. Os pais, os filhinhos geralmente, eles querem sempre atenção para si, né? Estão centralizados nele mesmo. É. Meu, eu, já no crescimento da nossa vida cristã, nesse andar, conforme pais, nós já não pensamos mais em nós mesmos. Essa é uma... Você quer saber, irmãos, em que estágio da tua vida, da tua carreira você está? É se você tem pensado muito em você mesmo. Se tem pensado muito em você, significa que ainda você é um filhinho. Ainda é necessário comer, tomar leitinho. Mas Deus nos chama para andar com Ele, para pensar no outro, para se importar com o outro. O Senhor, Ele viveu assim, irmãos. Ele viveu dessa forma, sempre olhando para o outro, sempre amando o outro, buscando os interesses do outro. Lá em Lucas, Ele fala assim, quando o Senhor estava com 12 anos, tem crianças aqui de 12 anos? Quanto que tem essa? Não. 11. Quase chegando lá. Sabe quando Jesus estava ali na sinagoga com 12 anos, Ele estava lá buscando os negócios do Pai. Já com 12 anos. Estava lá conversando com os fariseus, com todos aqueles homens da lei. Vamos lá ver. Para a gente crescer, irmãos, precisamos buscar isso. Lucas 2:42, só para mostrar para os irmãos quantos anos o Senhor Jesus tinha. Lucas 2:42. E o menino crescia ali no 40 primeiro, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E olha ali, no 42, e tendo ele já 12 anos, a caminhada dele começou já desde criancinha. Com 12 anos, no 47, todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Olha, tá vendo? Como é que eu esqueci o nome? Gustavo. 12 anos, Gustavo, já o Senhor Jesus Cristo entregue a vida dele ao Senhor, a Deus, buscando, se admiravam a sua inteligência e resposta. E daí, no 49, ele fala assim, e ele lhes disse, por que quer me procurar? Porque, na verdade, os pais do Senhor Jesus tinham voltado para... Porque eles saíam lá da Galiléia, lá em cima, e andavam até Jerusalém. Davam quase 150 quilômetros de distância, andando. E, de repente, quando eles fizeram a jornada de volta, quando vão olhar, cadê o Senhor Jesus? Daí voltaram para lá. E daí, quando eles acharam ele na sinagoga, acharam aonde? Junto. O coração do Senhor era só voltado para isso. E daí no 49 disse, e ele lhes disse, por que quer me procuráveis? Não me sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aí, desde 12 anos, irmãos, essa caminhada que o Senhor foi trilhando, buscando os negócios do Pai, agradando o Senhor em tudo, frutificando, conhecendo, obedecendo, foi obedecendo. O Senhor Jesus Cristo diz que, como homem, ele obedeceu, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Essa foi o coração do Senhor, obedecendo. Por isso que é glorioso, irmãos, servir a esse Deus vivo é um privilégio. É um privilégio estar aqui junto com os irmãos, com a igreja do Deus vivo, com a menina dos olhos do Senhor. É glorioso estar falando acerca desse Deus vivo, que a gente crê, que o Senhor abriu os nossos olhos, não apenas por aquilo que Deus nos dá. É muito pouco aquilo que Deus pode dar para nós. É mais glorioso, irmãos, tocar nas riquezas insondáveis, conhecer a Ele, aquele cântico, né? Me leva aos teus pés para ouvir a tua voz. Eu fico pensando, Maria, né? Quando ela, aquela mulher pecadora também, quando ela molhava os pés do Senhor com as suas lágrimas. Era um costume, sabia? Quando os judeus entravam na casa dos, nas casas, né? Eles pegavam uma bacia, colocavam na porta e lavavam os pés dos judeus. E ela fez aquilo de tanto amor pelo Senhor. Ela fez aquilo com as suas lágrimas. Imagine quanto que ela não se derramou ali diante do Senhor. E daí depois ela beijava os seus pés. E daí ela enxugava os seus pés, não com uma toalha, mas com os seus cabelos. Era muito amor, sim, pelo Senhor. Era muita devoção. Era um caminhar do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos constrange nesse caminhar. Então, irmãos, nesse tempo do fim é uma batalha que a gente está enfrentando. São dias difíceis e dias trabalhosos. Se os irmãos forem ver, um homem que andou com Deus foi Enoque. Abram ali Gênesis 5. Enoque, irmãos, ele foi muito perto, parece que não, se você ler a genealogia, como teve muitos anos, mas Enoque foi o sétimo homem após Adão. Juntamente com Adão foi o sétimo homem. Então ali tem Adão, depois tem Sete, eu estou falando em Gênesis 5. Daí depois tem ali Enos, daí tem Cainã, daí Malael, Jared e o último Sete, o último que é o Enoque. Enoque aí. Enoque tá aí. Eu falo e ele escuta. Cadê o Enoque? Enoque andou com Deus. Glória a Deus. Aí tá aí um bom nome, que foi um dos dois homens que realmente foram tomados para ele, né? Enoque foi um deles. E diz no versículo 22, que fala assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Enoque 365 anos. Sabe quando que... Pensa assim, no ano zero, que foi a criação de Adão, vamos considerar, para a gente conseguir compreender, né, com a nossa mente, porque a gente estava falando sobre o tempo, né? Na eternidade não vai ter mais tempo, porque o tempo tá limitado para nós. A gente, daqui a pouco, a gente tem que ir dormir. Mas na eternidade não vai mais ter nem trevas, não vai ter mais noite, vai ter só dia, nós vamos estar com o Senhor para todo sempre. Mas quando Enoque nasceu, foi no ano de 622. Sabe com quanto que Adão, quantos anos Adão morreu? Quantos anos Adão morreu? Está escrito aqui. No versículo 5. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Então, quando... Imagine que conversar, que compartilhar glorioso, né? Chega Enoque e conversa com Adão como que foi a criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden. Claro que ele deve ter falado muitas coisas gloriosas acerca de Deus, mas também devem ter chorado muito de ter introduzido o pecado ao mundo. Mas, irmãos, Enoque, ele andou com Deus, mas ele teve relação com um relacionamento de intimidade, de proximidade com Adão. Então, todos esses filhos aqui, que a gente falou aqui, esses seis até Enoque, estavam todos juntos. Viviam ali naquela região, lá perto hoje da Síria e toda aquela área. Mas, após Enoque, ele andou com Deus e não se viu mais. Por quê? No versículo 24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Depois, irmãos, vem Metusalém, que todos os irmãos sabem que é o homem mais velho, né, da Bíblia, que viveu 969 anos. E sabe o que significa o significado de Metusalém? Depois que ele morrer, virá o juízo. Por quê, irmãos? Porque naquele tempo de Enoque, havia uma corrupção total sobre a terra. Contanto que, se vocês verem o capítulo 6, ele fala assim do relacionamento dos homens, dos filhos de Deus, com as filhas dos homens. A terra começou a se corromper naquela época. É igualzinho, irmãos, como nós estamos vivendo hoje. Não tem diferença. A corrupção está cada vez pior aqui nessa terra. E depois que Matusalém morrer, viria o juízo. Qual foi o juízo que Deus lançou sobre a terra? O dilúvio. Veio o dilúvio. Mas até mesmo a idade de Matusalém, irmãos, 969, o homem que mais viveu sobre essa terra. Deus, irmãos, ele era muito longânimo. 960 anos mostra o quanto é a longanimidade de Deus sobre nós. Deus não tem, ele não retarda a sua promessa. Lá em, acho que é 1 Pedro, 2 Pedro, irmãos, 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que tenha talvez algum pensamento em nós que está demorando. Às vezes a gente pode pensar, poxa, mas já falaram que o Senhor viria e até agora não veio. Não, irmãos, Ele não retarda a sua promessa. Jesus Cristo, Ele morreu aos 33 anos. Não foi um ano antes, nem um ano depois, nem um dia antes e nem um dia depois. A palavra do Senhor, ela se cumpre plenamente, fielmente. Ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Até o juízo por causa da corrupção do homem foi longânimo através da vida de Matusalém. Foi o homem que mais viveu sobre a terra, mostrando o quanto Deus é longânimo. Sabe o que significa longânimo em inglês? Ele fala assim de um longo sofrimento. O longânimo, o Senhor, irmãos, tem um longo sofrimento. Ele não queria destruir aquela terra. O sofrimento do Senhor é longo, irmãos. Sempre o sofrimento do Senhor é longo. Contanto que a palavra do Senhor diz ali em Mateus que Deus não destinou o inferno para nenhum homem. Ele destinou para Satanás e seus demônios. Por quê? Porque o coração do Senhor sempre está voltado para nós. Ele sempre tem esse sofrimento longo. Eu não quero que aquele se perca. Eu quero trazer ele. Eu quero buscar aquele outro que está ali perdido. Eu deixo as 99 ovelhas de lado para buscar aquela perdida. Esse é o sentimento do Senhor, sempre de muito, um sofrimento muito longo. Ele, irmãos, Ele quer voltar para essa terra e buscar a igreja. Ele está sofrendo assentado a Deus do Pai, eu tenho certeza. Porque Ele quer se reunir com a sua igreja amada, essa menina, essa igreja simples. Ele quer estar conosco. Nós também queremos estar com Ele. Nós também sofremos. A gente não quer. Não pode ser esse pensamento, irmãos, de estar com Ele para que a gente se livre desse mundo. Não pode ser esse pensamento. Nós queremos estar com Ele porque, por o que Ele é. A gente pensa assim, ai, o Senhor tem que voltar logo, né? O Senhor tem que voltar, porque está muito difícil nessa terra. Não, irmãos. O nosso sentimento de que o Senhor tem que voltar é para estar com esse que tanto nos amou, que tem esse sofrimento, que nos alcançou de tal maneira. Todo mundo aqui tem sua história de como o Senhor resgatou, como o Senhor tirou do lamaçal do pecado, como o Senhor está trazendo os filhos. Glória a Deus pelos filhos do Ricardo, da família dele, trazendo todos aqui. E todos, irmãos, esse longo sofrimento do Senhor, o Senhor não, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele tem prazer sim na morte dos santos, porque aquele que morreu estará com Ele, que é incomparavelmente melhor. Paulo mesmo diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Essa morte dos santos, Deus tem prazer, mas a morte do ímpio, Deus não tem prazer, porque ele sofre, ele tem um coração. Quantos atributos de Deus maravilhosos! Esse é um atributo glorioso, irmãos, que ele tem prazer em buscar o pecador, ele tem prazer em reconciliar com o Pai. E essa foi a marca do Senhor, da vida de Enoque, que andou com Deus. Tem outros homens aqui, irmãos. Se a gente lê ali, sempre eu acho que quando a gente fala assim de Enoque, Todos os irmãos lembram que foi o homem que andou com Deus. Eu tenho certeza que o Gerson, né, e a Janaína deram o nome de Enoque com esse coração, né? Porque querem ver a vida dele andando com Deus, né? E sempre quando a gente fala assim da vida de Enoque é: foi, andou com Deus. E tinha uma menininha que falou assim, que ela fez um comentário simples assim: nossa, Enoque andou tanto com Deus, foi andando tanto com Deus, chegou tão pertinho de Deus, que para ele voltar para essa terra não tinha mais como, não valia a pena. Daí ele preferiu Deus tomar Enoque para ele. Assim vai ser a igreja quando nós andarmos, né, bastante com o Senhor, bem perto, como peregrinos e forasteiros, não buscando nada nessa vida. O Senhor vai tomar a sua igreja. Enquanto nós temos raiz nesse mundo, vai ser difícil dele nos arrancar. Agora, se tiver bastante o andar nosso com ele, andando com ele, de repente ele vem, de repente se cumpre esse versículo que falta só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Tem outros homens aqui. Então, quando falamos de Enoque, a gente lembra o quê? Um homem que andou com Deus e foi tomado para ele, de tão pertinho que ele estava com Deus. Agora tem outros aqui, ó. Gênesis 4, por exemplo: Iada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Olha lá, ó. Se você colocar o nome do teu filho de Jabal, vai falar que, vão lembrar que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Que diferença, irmãos. Um homem, Enoque, que andou com Deus, de um outro homem que teve tendas e criou gado. E de repente o outro ali, ó, Jubal, que toca harpa e órgão. Tá, toca harpa e órgão, mas e daí? E outro, Tubal-Caim, é o mestre de toda a obra de cobre e ferro. Que diferença, irmãos. Jubal, Jabal, Tubal-Caim, todos falando do aspecto natural, mas Enoque não. Enoque foi lembrado como um homem que andou com Deus. Imagine que glorioso. De repente lá o Ricardo ser lembrado de um Ricardo. Poxa, é bom, né? De repente esse significado não é esse, né? Do nome Ricardo, mas um homem que andou com Deus seria bom, né? Mas imagine lembrarem de nós, do irmão Ney, de homens, mulheres que andaram com Deus. Não! Glória a Deus, né? Se tem algum irmão que faz, um homem, um bom marceneiro, né? De repente um ótimo encanador. Que benção, né? Porque a gente precisa desses irmãos que fazem as coisas dessa terra. Como a gente precisa. Esses dias até estava falando com os irmãos que precisavam de um advogado. Puxa, como é importante a gente ter irmãos assim que estudem, que trabalhem, que sirvam aos santos. Mas se você for olhado como o melhor marceneiro, como o melhor, esse aqui faz boné como ninguém. Eu estou falando isso, acho que o Eric e a Bia também não sabem, mas aqui é a terra do boné. Fazer boné como ninguém, irmãos. Você ser lembrado como o melhor fazedor de boné? Não. Seja lembrado como um homem que andou com Deus, uma mulher que serviu aos santos. Lá em Romanos fala assim que aquela mulher, Febe, fala assim: recomendo-vos, pois, Febe, que serve na igreja. Ó, sendo recomendado. Imagina os jovens aqui, chega a gente, o Reinaldo assim, eu vou enviar um jovem lá para Curitiba, porque esse eu recomendo. Ele ama o Senhor, ele teme a Deus, ele busca as coisas do alto, ele busca os negócios do Pai. Essa é a recomendação que a gente tem que buscar, irmãos, nesse tempo do fim, nesse andar. Por isso que é tão importante. Essa foi a marca de Enoque. E o andar com Deus, irmãos, de uma forma bem prática, como Enoque ali andou com Adão, andou com Sete, andou com todos os Enos, e todos os outros demais, e procurando, né, se informar acerca das coisas que Deus criou. Imagine ele chegando assim, Enoque, porque ele andou com Deus, mas ele andou com Deus como nessa terra? Tendo comunhão com o Pai, obviamente, em oração, né, em comunhão, mas também andou com os seus irmãos ali. Ele andou conhecendo, conversando com Adão, perguntou para Adão: Adão, às vezes que parece que a gente não consegue colocar isso na nossa mente, mas foi assim, irmãos, porque é assim que às vezes nós vamos conhecer. Como é que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita inspirada pelo Espírito Santo, mas dessa forma. Hoje eu perguntei para o Reinaldo, a gente estava ali conversando, como é que foi a história da igreja aqui em Apucarana, o Reinaldo contando para nós. Como é que a gente sabe da história? Conversando com os irmãos. Conversando, daí o irmão colocou as batalhas, como todas as situações aconteceram. Nós precisamos desse relacionamento, essa sujeição. É importante, irmãos, o andar com Deus, ele está ligado à nossa sujeição uns aos outros, a nosso compartilhar uns com os outros. Irmão, como é que foi a tua experiência? Os jovens se sujeitando primeiramente aos pais, os irmãos se sujeitando uns aos outros, aos irmãos que foram instituídos como os que servem aqui, irmão Reinaldo, glória a Deus pela vida do irmão. Essa sujeição uns aos outros, aos pais, os filhos, os jovens, conhecendo, querendo saber, me conte sobre a história, sentando do lado, né? Às vezes eu tinha uma vez uma família que eu conheci, 12 crianças, irmãos, pai, irmão e mãe, 12 filhinhos. Eu conheci essa família. O Lucas já se gostou da ideia. Ele gostou, né, Lucas? Deve pensar assim, meu Deus, uma tá difícil já? Não estou conseguindo dormir direito, imagine 12. Mas foi precioso, irmãos. Eu sentei na mesa e de repente eu comecei a compartilhar com eles. Eles moram lá nos Estados Unidos. Os pais eram missionários. Eu sentei na mesa, vieram os 12 e se colocaram ao meu redor ali, escutando. Foi tremenda aquela experiência. Depois, até quando eu fui embora, eles abraçaram assim e começaram a me chamar de tio. Uma simplicidade, aquelas crianças assim, me cativaram, me constrangeram. Eu não conseguia nem... Eu fui com o objetivo de escutar lá uma ministração dos irmãos também, ter comunhão com eles, mas aquela família me desmontou. Então, os pais, nós devemos ensinar os nossos filhos a honrarem os mais velhos. Aquelas crianças ali honraram, foram instruídas. O pai chegou assim e falou... Eu pedi para ele assim: irmão, posso tirar uma foto da família? 12, né? Eu pensei, meu Deus, imagine, eu estou falando por dois, né? Por dois já era difícil, porque o Daniel, meu filho, que está lá em Londrina, ele vivia roxo, porque ele não parava de correr para cima e para baixo. Mas essa família chegou e eu falei assim: irmãos, eu queria tirar uma foto com vocês. De repente, aí chegou a mãe e falou assim: Daniel, era o filho mais velho, chama lá as crianças para tirar uma foto. Irmãos, deu menos de um minuto, estavam as 12 crianças certinhas, prontas para tirar a foto. Então, o andar com Deus, irmãos, é isso também, né? Essa admiração, ensinar os nossos filhos a admirarem, a honrarem o Senhor em primeiro lugar, a respeitarem os mais velhos, né? Eu estou falando, irmãos, porque a gente está aprendendo aí, né? A gente já tem 2 filhos grandes, mas continuamos aprendendo. Então, andar com Deus é isso também, irmãos. E andar com Deus também é uma vida cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos andar diligentemente. É o Espírito Santo que nos conduz. Jesus Cristo, como homem, ele andou dessa forma, porque ele era Deus, mas ele abriu mão de ser Deus, se humilhou, abriu mão da sua glória e foi conduzido pelo Espírito Santo em todas as coisas. Ali em Lucas diz, lembra em Gálatas, que fala assim: andai em espírito. Ó, andai, o nosso andar, andar em espírito. Em Lucas 4, versículo 1, e ali fala ali, ó: e Jesus, cheio do Espírito Santo, ó, a forma que ele andou, voltou do Jordão, ó. Então ele andou para o Jordão, né, vindo lá da Galileia, o Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. A nossa caminhada, ela tem que ser de sujeição aos irmãos, né, de um amor ardente uns para os outros. A Bíblia diz: é importante nós vigiarmos e orarmos, mas sobretudo que haja um ardente amor uns para com os outros. Essa deve ser nossa caminhada, um ardente amor. Esses dias o Juvenal falou assim que os irmãos que estão à frente, né, eles já têm um acusador que se levanta de dia e de nós, que nos acusa. Então não sejamos nós companheiros desse acusador. Todos os irmãos sabem quem é esse acusador, que nos acusa de dia e de noite. Então não sejamos companheiros desse acusador. Sejamos companheiros de Cristo, amando os irmãos, né, incentivando eles a continuarem a caminhada, a prosseguirem nesse andar, né? Companheiros ali uns dos outros, olhando para os irmãos, sempre junto, né? Então, o andar deve ser assim, irmãos, amando uns aos outros de uma forma bem preciosa, ardente, né? Caim matou Abel. E daí o Senhor perguntou para ele: onde está Abel? E ele falou assim: porventura sou eu guardador do meu irmão? Nós não podemos ter esse coração, irmãos, nesse andar. Precisamos olhar para o nosso irmão. De repente não veio, eu não sei direito, estou sentindo a falta de alguns irmãos, não sei se, porque da última vez. Mas de repente você pode chegar e: puxa, aquele irmão faltou. Será que ele está tudo bem com ele? Não é assim. De repente você pergunta, um pergunta para o outro: ah, cadê fulano e tal? Daí de repente você pergunta para ele: ué, sou eu? O que tem a ver com ele? Mais ou menos essa foi a resposta de Caim. O que eu tenho a ver com ele? Sou eu, porventura, eu o guardador dele? O Senhor é Deus? Saiba você, misericórdia. Nosso andar, irmãos, é um cuidado de um com o outro. Se vê algum irmão sofrendo, vai até o irmão, né? Não é assim, ah, ele está sofrendo, ele errou, então merece. Misericórdia. Não é assim, irmãos. Deus é longânimo. Ele não, Salmos diz que Deus não nos condena segundo os nossos pecados. Ele é muito mais misericordioso. Eu vou até ler para os irmãos. Salmo 103, 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, irmão, está em luta, é porque pecou, e daí já começa todo o julgamento, toda a falta de misericórdia. Não. Se o irmão está em luta, vai lá, ore junto com ele, dê a mão para ele e ajude ele a se levantar, porque é melhor dois do que um. Então, vá lá, ajude ele a levantar da situação que ele está. Assim é a igreja, irmãos. A igreja de Deus vive assim, porque esse é o andar de Cristo. Ele nunca agiu de uma forma condenativa. A única forma que Jesus Cristo tratava de uma forma séria era com os fariseus, com os escribas, com os religiosos. E ele tratava duramente para que eles se arrependessem. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, é importante andarmos no Espírito. Voltando ali em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Até para ser tentado, o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali no 14 fala, então, pela virtude, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Ó, o caminhar do Senhor foi para o Jordão, voltou do Jordão, e depois, pelo poder do Espírito, voltou para a Galiléia, sempre movido pelo Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós não fazemos as coisas pelo Espírito Santo, e sabe o que acontece? Nós nos embaraçamos na caminhada. E coisas práticas, irmãos. Às vezes a gente vê assim, ah, meu Deus, aconteceu uma coisa porque eu comprei um apartamento, comprei um carro e esse carro estava com o motor fundido, e depois eu fui descobrir isso, e daí agora eu estou com uma dívida para pagar de 36 meses, e assim vai indo. Por quê? Porque fazemos às vezes as coisas sem o ídolo do Espírito Santo. Vai lá, faça assim. Vai lá, faça assado. Até mesmo a Bíblia diz, Paulo fala assim, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Primeira Tessalonicenses fala assim. Não se mova, irmãos. Não nos movamos aqui. Às vezes a gente se move e coisas que acontecem na nossa vida podem durar por 30 anos, por 40 anos, por muito tempo. E a gente fica embaraçado nessa decisão que tomamos sem o mover do Espírito Santo. Aqui a gente vê Cristo, mas olha aqui o livro de Atos. Vejam ali o livro de Atos. Atos 4. Ó, Pedro. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha lá, lhes disse, cheio do Espírito Santo para falar para os outros, para dar um conselho, cheio do Espírito, até para você dar um conselho, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Também, Atos 13, Ó, o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos, que nos ajuda. O Pai, na criação até Cristo, Jesus Cristo, em toda aquela época dos seus 33 anos, e o Pai, o Cristo foi para o Pai e nos deixou um outro Consolador que nos ajuda. Por isso que é importante aqui, ó, nós todos juntos, né? A gente está falando hoje com os jovens ali, com os adolescentes, jovens, são todos jovens já, né? O nosso compartilhar uns aos outros nos evita, irmãos, de a gente errar. A nossa comunhão com o Espírito, mas também o nosso compartilhar, pedir conselho ao irmão mais idôneo, mais velho, não velho de idade, que não é a idade que determina se o que o santo falou lá em Moarama, é a maturidade e o conhecimento daquele que era desde o princípio, é o que vai determinar se é um homem maduro ou não. Ah, eu vou pedir um conselho para um irmão mais velho. Não necessariamente o irmão mais velho, de idade, é o irmão pai na fé, que conhece aquele que é desde o princípio. Para a gente evitar de não ser conduzido pelo Espírito Santo e errar e causar coisas terríveis na nossa vida, embaraços que nos prendem, né? Atos 13, 2, aqui fala de Barnabé e Paulo, né, que eram enviados, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo disse, ele é uma pessoa, ele fala conosco, disse o Espírito Santo. Daí também tem no 13:4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, ó, o Espírito Santo envia também. Então, o Espírito Santo diz, o Espírito Santo envia. E no 16:7, no 6 primeiro, Paulo também na sua viagem missionária, e passando pela Frígia, ele pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Olha lá, ó. O Senhor Jesus Cristo, e muitas passagens aqui que a gente viu, foram enviados. E de repente, o Espírito Santo impede. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ó, parece que é até uma coisa contradizente, mas o Espírito Santo que governa todas as coisas. Se a gente tiver comunhão com Ele e andar em Espírito, nós vamos chegar até o fim, irmãos. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha aí, ó, o caminhar com o Senhor, o Espírito Santo, muitas vezes Ele nos envia, Ele nos impede. Assim é o nosso andar, irmãos, com uma vida cheia do Espírito Santo. E outra questão aqui, irmãos, é o nosso serviço. Jesus Cristo servia, Ele tinha um coração sempre de servir. O andar dele é ver em Atos, eu acho que, se não me engano, é Atos 10. Ó, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Ó, andou fazendo bem. Essa é a nossa caminhada. Andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o Espírito Santo estava com o Senhor. Essa foi o caminhar do Senhor. Andou fazendo bem, andou servindo. O resumo do livro de Marcos, irmãos, está no capítulo 10:45. Ele fala assim: Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. para servir. Até mesmo se a gente for olhar ali o livro de Marcos, os jovens aí, sirvam. Deus quer levantar vocês, essa geração, né? Andem amando aos irmãos, andem sujeitos, andem no mover do Espírito, andem servindo, né? Porque esse foi o coração do Senhor. Andou fazendo o bem, andou servindo. Quando o Evangelho de Marcos, irmãos, mostra Jesus Cristo como um servo, enquanto o Evangelho de Mateus mostra Jesus Cristo como um rei, é até uma incompatibilidade a gente saber que um rei serve. É o único que faz isso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um rei, ele é servido. Ele senta, vai lá até essas uvas bonitas, recebe comida, é servido. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é um servo incansável. Às vezes a gente aqui até, saindo da nossa rotina, a gente às vezes se cansa, mas o Senhor Jesus não se cansa. Ele serviu até o fim. Aqui até mesmo em Marcos, no capítulo 1, 21, entraram em Cafarnaum, Marcos 1, 21, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus Cristo, ele começou a ensinar. Isso é praticamente é um dia do Senhor Jesus. Ele ensinava ali na sinagoga. E daí eles se maravilharam da sua doutrina. E daí tinha aquele espírito imundo dentro da sinagoga. E o Senhor repreendeu esse espírito imundo e foi liberto. E todos se admiraram por isso, né? Daí o que aconteceu? Logo ali no versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum fica lá em cima, perto daquele mar da Galiléia, que é um lago, né, grande. Lá Cafarnaum fica lá em cima. E ele saiu e foi para a casa de Pedro, onde estava a sogra de Pedro ali. E chegando na... Então ele já ensinou a muitos na sinagoga, curou aquele homem endemoniado em Cafarnaum e foi para a casa de Pedro. Chegando lá na casa de Pedro, ele estava naquela expectativa como homem, irmãos. Ele sofria, né, batalhas, porque ele tinha fome. Lá naquele deserto, os anjos serviram ele depois de 40 dias e 40 noites, depois daquele jejum. Ele tinha fome, ele tinha sono, ele cansava, mas ele, depois que ele saiu dessa sinagoga, ele foi para a casa de Pedro. E lá talvez a sogra de Pedro, a mulher de Pedro, iriam servir ele, mas não serviram. Por quê? Porque ele foi curar a sogra de Pedro. Então, no versículo 30 fala assim: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela foi curada. E o que ela fez? Depois que ela foi curada, e começou a servir. Já viu o caráter do Senhor, como ele foi um servo. Então, certamente, como é que ela serviu ele? Fazendo almoço. Foi fazer almoço com o Senhor, fez aquele almoço. E depois que, chegando à tarde, então certamente ele deve ter almoçado no final da tarde ali. E chegou à tarde, quando estava já pondo sol, toda a cidade se ajuntou na porta da casa de Pedro. Ali fala ali, ó, no versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos, expulsou demônios, curando, servindo, incansável. Por que, irmãos? Por que ele era incansável? Porque em tudo que ele fazia, ele era movido pelo Espírito Santo. Esse é o segredo do nosso andar, irmãos. Por isso que às vezes nós erramos muito e nos cansamos, porque nós não fazemos pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente faz pelo poder do Espírito Santo, nada cansa. A gente faz com alegria, faz com regozijo, faz cada vez mais quando serve, dá mais alegria ainda, dá mais ânimo para servir. Agora, quando a gente faz uma coisa que nós não fomos chamados para fazer, é só tristeza, é só dificuldade, é só cansaço, enfado. Mas o Senhor Jesus não. Ele tinha o propósito de obedecer ao Pai e morrer por nós pecadores. E daí ele foi, imagine, curou quantos? A cidade inteira ficou na porta de Pedro. E daí o que ele fez? Levantando de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu para orar. Essa é o Senhor, irmãos. Mesmo depois de um dia repleto de coisas que ele fez, antes que estava escuro, que horas que está, que escurece mais ou menos, umas 4 da manhã hoje, agora, 4 horas da manhã, ele já tinha saído para orar, para ter comunhão com o Pai, para entregar todas essas vidas diante de Deus. Então esse é o caráter, irmãos, esse é o nosso andar, andar como servo, andar amando uns aos outros, andar em espírito, andar sujeitos, andar servindo o tempo inteiro no poder do Espírito Santo. E amém, irmãos, e que o Senhor nos dê, né, esse coração, que possamos também, tem aquele versículo de Miqueias 4, ele fala assim, que nós devemos andar humildemente diante do Senhor. Deus não resiste, irmãos, ele não consegue resistir a um coração quebrantado e contrito. Deus não consegue resistir esse coração. Ele resiste aos soberbos. Quer? Teve só um último exemplo. O Daniel, meu filho, ele teve uma situação de onde ele fez um comentário na internet de um casamento, de uma situação lá em Curitiba. E ele, nesse comentário que ele fez, ele foi cobrado, intimado por ele ter feito esse comentário. Um comentário assim, nada falando palavrões, mas fazendo um comentário dizendo que aquela chácara, que na verdade era para o casamento de uma outra jovem, que aquela chácara não respeitou, e ela com o coração, ele com o coração ligado ali aos jovens ali de Curitiba, ele se doeu e fez esse comentário. Não devia ter feito. E ele foi intimado judicialmente para responder por isso, pelos seus atos. Tem 20 anos, ele tem responsabilidade de responder. E eu estava ali em casa e ele me pediu. Na hora que chegou essa carta, ele desesperado, já começou a chorar lá no escritório. Meu Deus, o que eu fiz? Já começou a se arrepender. Daí me ligou rapidamente e falou, pai, olha aqui essa carta, mandou uma foto. Está aqui, eu estou sendo intimado judicialmente. Daí na hora, ele falou assim, eu tenho que ir lá me apresentar em 5 dias na justiça. Aí eu falei assim, filho, na hora assim me veio uma paz no coração e encaminhei ele assim. Falei, filho, nós não vamos lá nessa vara de juízo, na justiça. Nós vamos falar com a pessoa que você ofendeu. Ele falou, mas o que eu vou falar, pai? E eu comecei a falar assim, você quer ver a pessoa te perdoar? É você se humilhar diante de alguém. Irmãos, não tem como a gente resistir a uma pessoa que se humilha. Deus não resiste a uma pessoa que se humilha. Esse andar humildemente diante de Deus, nós encurtamos a nossa caminhada. Se nós permanecemos duros, soberbos e firmes e resistentes, ele podia tomar uma posição assim: não, eu falei, não falei nada de mal, não foi nada, irmãos, assim, mas hoje em dia, infelizmente, tudo que você fala na internet, você pode ser cobrado em relação a isso. Então tomem cuidado quando vocês fizerem comentários. Google essas coisas. Não é isso o foco, irmãos, que eu quero falar. O foco é, eu falei para ele, Dani, veio claro no meu coração, se humilhe. O caminho da bênção é a humilhação. Nós pegamos o carro, fomos até lá, São José dos Pinhais, quase 40 quilômetros da nossa casa. Chegamos lá, não conseguimos falar com eles, mas ligamos. Ele ligou, chorando, falando, ó, eu errei, quero me pedir perdão. E já teria um custo, quase R$2.500 que ele teria pagar pela indenização de danos morais. E ele começou a pedir perdão, começou a chorar. E de repente a mulher falou assim: não, eu não quero nada de você. Eu não quero nenhum dinheiro de você. A tua posição constrangeu meu coração. A tua posição me levou a não querer nada de você. Eu nunca vi alguém falando isso. Ela começou a falar. Nunca vi alguém se posicionando dessa forma. Jamais eu vou cobrar alguma indenização de você. E daí o Dani falou, pai, não devia ter feito isso, me arrependi. Irmãos, não tem como o Senhor resistir a esse coração quebrantado e contrito. Se nós andamos humildemente diante de Deus, o Senhor estará perto. A palavra diz em Salmo 34, fala assim: perto está o Senhor daqueles que estão com o coração quebrantado e contrito. Os soberbos, o Senhor passa de longe. Por quê? Porque a gente não consegue tratar com uma pessoa soberba. É difícil. Se você vir tratar com uma pessoa soberba, eu sei, eu posso, eu consigo, você fica de longe. Mas aquele coração assim que chega para você e fala assim, eu quero aqui escutar o que você tem a falar para mim. Fala para mim, me aconselha, me instrui. Irmãos, se pode, o filho pode ter feito a pior coisa que tenha feito sobre a face da terra. Mas se ele vier aos teus pés e começar a chorar e começar a se pedir perdão, sem você instigar ele a fazer isso, você senta com ele e chora junto com ele. Eu sei, nós somos pais. Quando os filhos se quebrantam, quando os filhos se humilham, quando os filhos realmente têm uma posição de humildade, nós como pais não conseguimos resistir. E é assim o nosso Deus. É assim a nossa caminhada, irmãos. Andando humildemente diante de Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja em Apucarana. Senhor, que elas todas, Senhor, todos os irmãos possam andar, Senhor, diante da Tua face. E aguardarmos juntos, Senhor, aquele grande dia que o Senhor irá buscar a Tua igreja e arrebatar e tomar para Ti uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeita e gloriosa para Ti, Senhor. Que os irmãos sejam guardados, que os irmãos sejam sustentados, que os irmãos sejam fortalecidos aqui, Senhor, a continuar a carreira, a guardar a fé, Senhor, a combater um bom combate, Senhor. Obrigado por essa igreja que nasceu no Teu coração. Que os irmãos andem na Tua presença. Que sejam fortalecidos, amando ardentemente uns aos outros, se sujeitando, andando em espírito, Senhor, vivendo, Senhor, uma vida humilde diante do Senhor, com o coração quebrantado e contrito, Senhor. Que assim o Senhor guarde a Tua igreja, fortaleça eles, Pai. Obrigado pelo tempo aqui juntos. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor.